Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro, na carta, aliás, aos Filipenses, que fica no Novo Testamento, na qual Paulo ele escreve a alguns irmãos sobre a sua situação. E geralmente no meio do ano, às vezes a gente está meio cansado, né? Porque muita coisa que você esperava acontecer acabou não acontecendo. Tem muito crente, muita gente aí que esperava que o governo novo tivesse aquela deslanche da economia, mas isso ainda não aconteceu. Mas aí você pode ficar meio desanimado, você pode ficar às vezes até um pouco triste. Mas não se preocupe com essas coisas, é isso que a gente vai falar. Uma alegria sobre as circunstâncias, sobre as situações. Filipenses, capítulo 1. Eu gostaria de ver, de ler com você. Versículo 12 em diante, até o 21. Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 21. Todos acharam? Pode dizer amém?
Amém.
Amém. Vamos lá. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como o resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com uma maior determinação e testemunho. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e vaidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma vez o versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Alegria. Eu, esperando que o Senhor confirmasse a mensagem dessa noite, eu estava pensando que nós temos muitas situações em nossas vidas, muitos momentos em que é fácil estar alegre. Horas em que é fácil celebrar, é fácil sorrir, é fácil ter alegria no coração. Isso é muito fácil. Por exemplo, quando o nascimento do filho, eu acho que não deve ter alegria maior no dia do seu casamento. Não deve ter alegria maior na formatura, na conclusão de um curso. Não deve ter alegrias maiores do que essas, das conquistas. Quando você consegue a sua casa própria, isso é muito bom. Quando as diversas áreas da sua vida está indo bem, é mais fácil ter alegria. Essa carta aos Filipenses, Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que na mensagem anterior, em um outro momento, sobre o Deus que surpreende, o apóstolo Paulo, um homem respeitado, um homem com um grande status social, ele tem um encontro com Jesus e ele segue a caminhada no Evangelho. Inesperada a conversão de Paulo, para muitos, mas já estava no plano de Deus. E aqui, nesse momento, aquela mensagem, eu falei do começo da caminhada dele no Evangelho. Agora, nós estamos vendo Paulo escrevendo uma carta para uma igreja que ele fundou em sua segunda viagem missionária. Essa carta provavelmente foi escrita no ano 65 d.C. Então Paulo já é uma pessoa de idade avançada, uma pessoa cansada talvez pelo tempo. E tem um detalhe: ele está preso. Ele está preso em Roma. Paulo, ele escreve essa carta para uma igreja muito querida para ele, porque essa igreja foi a igreja fundada, como eu disse, na sua segunda viagem missionária, e é uma igreja que foi fundada através da conversão de uma mulher na cidade de Filipos. Essa cidade era uma cidade de certa, uma economia muito forte da sua época, e nessa cidade, por causa da conversão dessa mulher, Paulo é preso. Ele é preso junto com Silas, e aquela passagem que você conhece, na qual Paulo e Silas estão presos, e eles estão cantando, e a prisão se abre, e ele diz para o soldado, olha, que o soldado ficou desesperado por aquela situação, e diz ao soldado, olha, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Uma grande verdade bíblica. Essa igreja de Filipos, ela era uma igreja querida por Paulo, porque essa igreja enviou uma ajuda para ele quando ele estava necessitado. E essa comunidade, ela recebe essa carta de um homem preso, que está preso por causa do Evangelho de Jesus, por causa das perseguições, com um conteúdo muito interessante. E essa carta é conhecida por muitos estudiosos e por muitos como a carta da alegria. Não porque ela traz somente coisas positivas, conquistas. O que você espera de um homem que está preso, praticamente já num estágio ou numa fase da vida que não espera coisas adicionais, muitas conquistas? Para muitos, estou falando numa visão humana, material. E esse homem consegue trazer uma carta falando sobre alegria. Essa palavra alegria, e nós lemos aqui, como estava escrito, que nós acabamos de ler, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Essa palavra regozijai-vos, alegria, ela aparece cerca de 19 vezes. Em uma carta pequena, se você folhear a sua Bíblia aí, você vai ver que são 4 capítulos. Eu acho que dependendo do tamanho da fonte da sua Bíblia, ou do tamanho da sua Bíblia, ela vai dar praticamente uma página e meia, duas no máximo. Se for no celular, já, né, aí não dá para contar. Mas 19 vezes essa palavra alegria aparece nessa carta. E Paulo está em uma situação totalmente, ao meu ver, de uma maneira humana, complicada. São as circunstâncias da vida. O que que são as circunstâncias? O que é a circunstância da vida, Paulo? É a situação. É a situação que nós nos encontramos. É a realidade. É o momento, mas é um momento que ele cobre, ele abrange toda a sua vida, todas as áreas. Você, na verdade, está inserido nisso. Não é só um momento no qual você é um participante, como um passageiro no trem, como um estudante na sala de aula. Não, é tudo. É a sua vida como um todo. São as situações, muitas vezes ocorrências aleatórias que você não esperava, aleatório, dá até aquela impressão de que eu sou uma pessoa, como se dizem, as pessoas que não creem em Deus, ateus, né, que são, tudo é aleatório. Não, não é isso. Mas são situações que você não espera. Por exemplo, Paulo, ele teve as suas viagens missionárias, e o Paulo foi responsável por fazer com que o Evangelho de Jesus, a pessoa de Jesus, não ficasse restrito somente em Jerusalém, mas que ele permitiu, através do trabalho de Paulo, que a pessoa de Jesus e o Evangelho saísse do Oriente, ou ali daquela região de Jerusalém, e fosse para a Europa, para outras cidades da Ásia. Ele conseguiu fazer uma integração do Evangelho entre aquilo que estava sendo feito nos dois mundos, no mundo oriental e no mundo ocidental. Paulo, assim como Moisés, foi o grande legislador do povo de Israel. Paulo foi um grande sistematizador, ou melhor dizendo, organizador da mensagem do Evangelho. Da mesma forma que a palavra alegria aparece 19 vezes aqui, né, nesse livro, você vai perceber que a palavra Cristo, ela também aparece muito. Olha só como Paulo começa no capítulo 1 aí. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Ele aqui, em outras cartas, se você folhear, talvez em Coríntios, não me lembro qual delas, mas Paulo, ele começa dizendo: Paulo, o apóstolo de Cristo. Olha só, Paulo, o apóstolo. Mas aqui não. Por quê? Foi o que eu te disse. Aqui não importa a minha idade, o tempo ao qual eu estou vivendo, importa que eu sou hoje. Hoje eu sou apenas o servo de Cristo Jesus. E a todos, ele direciona a quem? A todos os santos em Cristo Jesus. A todos os santos que estão em Cristo Jesus. Em Filipos, com os bispos. Então, você vê que nos primeiros versículos aqui, no primeiro versículo, ele já cita Cristo Jesus duas vezes. Versículo 2: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, fazendo referência à oração de Jesus, e do Senhor Jesus Cristo. É muito importante, então, a gente entender que essa carta, ela tem esses dois aspectos muito preponderantes, que é uma carta que fala muito de Cristo Jesus, mas também é uma carta que fala de alegria em uma situação muito complicada, muito adversa. E aí, eu falo para você, muitas vezes as situações não são aquelas que nós esperamos, não é verdade? Aí entra aquela brincadeira, eu tenho certeza que você que tem WhatsApp, você deve ter recebido já. Eu sou muito ruim de WhatsApp, irmão. Se você mandar uma mensagem para mim, o Lucas está ali de testemunha, ele mandou uma mensagem de feliz aniversário, eu respondi para ele depois de 10 dias. Eu deixo público isso, irmãos. Não acha que eu sou uma pessoa mal educada na internet. Não, é que eu sou muito ruim mesmo para olhar o WhatsApp. Estão falando aqui que eu sou liberto. Amém. Nem tanto. Mas eu sou muito ruim. Eu peço perdão por isso, viu? Mas é aquela coisa, a expectativa, a realidade, né? É aquele irmão lá, a gente vai programar férias, esposa, vamos sair com a família, eu encontrei um resort maravilhoso na internet, achei as fotos maravilhosas, o rapaz mandou para mim, é meu amigo, ele falou que pode ir tranquilo, que o resort é maravilhoso, e o preço está ótimo. A esposa fala: é, marido, tá bom, então nós vamos. Aí chega lá, no resort maravilhoso, olha, de repente, tem uma pintura por fazer, a acomodação está precária, você olha para os brinquedos do resort, são antigos, A piscina, você tem que ter muita coragem para usar. É aquela coisa. A expectativa era uma, não é? Mas quando você chega, a realidade é outra. As circunstâncias, muitas vezes, é assim. Você projeta sonhos, negócios. Você define algumas metas, tendo a expectativa de sucesso, de conquista, e às vezes a realidade vem e te coloca em um lugar, em uma posição em que você tem que se encaixar de uma maneira que você não gostaria, de uma maneira que você não esperava. O marido, estou falando mal dos maridos hoje, para as irmãs ficarem felizes. Pelo menos eu agrado metade do público, ou mais da metade, com a mensagem. Marido, vou fazer uma surpresa para a esposa, vou reservar um restaurante, ou vou levar um presente para ela, porque essa semana é o aniversário de casamento. É dia 20 de novembro, chutei para não errar o meu. 20 de novembro. Hã? Eu acertei um de outro casal, o meu eu errei. 20 de novembro. E aí o marido pensa que é 20 de novembro, mas na verdade é dia 19. E ele está lá guardando a surpresa com ele, né? A expectativa dele é fazer a surpresa. Chega no dia 20 de novembro, está lá a esposa com a cara amarrada, né? Com o braço cruzado em cima da mesa. Chega lá, o almoço já não é daquelas coisas. Aí ele traz, olha, eu trouxe um presente para você. Mas hoje, marido, foi ontem. Né? Expectativa, realidade. A expectativa do homem era surpreender a esposa. E a expectativa da esposa qual era? Ela era acertar, e era que o homem, o marido, acertasse pelo menos a data do casamento. Coisa que há 50% aqui erra. Não tem jeito. Você viu que quem confirmou a data do casamento foi a esposa, não foi o Hélio. Hã? Errou, meu Deus. Isso acontece também. Acontece, irmãos. Expectativa versus realidade. A circunstância muitas vezes vai te colocar numa realidade difícil. Difícil. Você tinha uma expectativa e aconteceu outra coisa. Sabe qual que era a expectativa de Paulo? Você sabe? Paulo estava preso aonde? Em Roma. Mas Paulo nunca esteve em missão em Roma para pregar. Você acredita nisso? O apóstolo Paulo nunca esteve em Roma para pregar. Talvez você nunca tenha estado em lugar para fazer aquilo que você gostaria. E às vezes você acabou entrando em uma situação que você precisa avaliar, que você precisa pensar novamente, que você precisa criar um espírito para poder continuar a caminhada, porque a realidade te frustrou. Paulo estava em Roma preso. Estava preso em Roma. Não aconteceu da forma que talvez ele gostaria. Outra coisa aqui que Paulo, ele vivia, ele não tinha certeza do que iria acontecer lá na frente. Ele não tinha certeza, porque ele estava preso, mas ele não sabia, como qualquer pessoa que aguarda um julgamento, não tinha nenhuma perspectiva ou ideia do resultado do julgamento. Ele tanto poderia ter sido solto, como decapitado, como de fato foi. E aí você se pergunta, como viver diante da incerteza, da circunstância, do incerto? Como é que o gostoso, não é? O bom é quando você está com a certeza de tudo, quando está tudo no lugar. Como é difícil de repente para você saber se amanhã você vai receber uma notícia de que você foi, ou será, melhor dizendo, desligado do quadro de funcionários da empresa. Quando você vê que a empresa que você trabalha está passando por dificuldades financeiras, é o incerto. Você não tem certeza. Eu lembro que meu pai falava muitas vezes que o som, a música que ele mais gostava quando eu estava na juventude, ali nos 18, 19, tirei a carta de motorista e saía por aí para as igrejas, ou passeava, ou chegava tarde em casa, o som mais gostoso, a música mais gostosa que ele ouvia, é quando ele ouvia o barulho do portão da garagem abrindo, o carro entrando e o barulho do portão fechando e o barulho da porta da sala abrindo. Esse era o som, ele falava que era o som mais gostoso, mais prazeroso. Por quê? Porque a certeza de que o meu filho está em segurança. A circunstância nesse momento não alcançou, ou a circunstância ela é favorável. É o que acontece. Outra situação que você pode pegar você de surpresa é quando você recebe um diagnóstico de uma doença, e muitas vezes uma doença crônica, que você sabe que a cura ela é quase impossível de correr, ou que não existe cura, ou que você sabe que vai ter que conviver com aquele mal durante muito tempo. É o incerto, é o duvidoso, é a circunstância desfavorável. Eu não sei você, aí onde você está sentado aí agora, qual que é a circunstância que você está vivendo nesse momento. De repente está tudo bem, de repente você está num bom emprego, você está num bom lugar de moradia, você tem bons amigos, sua família está saudável, não há nada aí na sua vida que você ache assim e diga: olha, Jesus, eu só tenho a agradecer, eu não tenho nada para lhe pedir, porque tudo está em plena ordem. Aqui é como se o Senhor estivesse aqui organizando tudo e colocando tudo no seu devido lugar. Não preciso nem de dois disso, porque se melhorar, não é a frase que dizem por aí? Olha, se melhorar, estraga, né? Talvez seja essa a sua situação. Amém. Eu fico feliz por você, verdade. E é um detalhe, né? Porque às vezes é mais fácil, foi o que eu disse, e é o que o Rogério geralmente comenta. Quando você está aqui na celebração, no culto, no momento do louvor, é propício você adorar, você celebrar, você louvar a Deus. Mas é difícil quando você sai por aquelas portas, e quando você chega em casa e você olha para a sua casa: como é que eu vou louvar a Deus aqui nesse lugar? Porque eu estou numa situação tão difícil, tão complicada. Parece que o Senhor, Ele virou as costas para mim. Como é que eu vou ter alegria nesse cenário? Paulo estava nessa realidade. Eu vou ler com você 2 Coríntios capítulo 11, alguns versículos, só para você ver situações em que Paulo esteve. Paulo, ele está aqui falando aos Coríntios, e ele comenta algumas coisas. Olha só, ele diz assim: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Versículo 24 do capítulo 11 de Coríntios: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, punições. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto. Irmão, só perigo, desgraça, olha só. Perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quando a gente vê, muitas vezes, os evangelhos na TV, alguma coisa, parece que quando você aceita Jesus, olha, tudo vai resolver, tudo vai mudar, tudo vai ficar bom. Mas se você olhar para a vida de Paulo, eu acabei de ler, guarda aí, quando você estiver num momento difícil, peraí, deixa eu ver alguém que passou por problema também. Aí você vai lá em 2 Coríntios, capítulo 11, você pode começar do versículo 23. Esse homem aqui, o apóstolo Paulo, ele pegou uma embarcação e naufragou. Aí você vai falar, onde está Deus com esse homem? Era melhor você, olhando de uma maneira prática, amigos, é melhor você não ser amigo de Paulo, porque você ia ser apedrejado, você ia ser preso, você ia passar fome, você ia passar perigo no deserto, na cidade. Irmãos, tudo de difícil, de circunstâncias. Você vê que as circunstâncias de Paulo não eram fáceis, não eram fáceis. Assim como a nossa realidade hoje não é fácil, eu tenho certeza que você tem alguma área da sua vida e que você precisa e que você se questiona, fala: Senhor, mas por que o meu marido não se converte? Por que os meus pais não estão na igreja? Senhor, por que o meu filho, aquele filho que eu esperei por tanto tempo, criei, muitas vezes, eduquei, paguei boa escola, por que hoje ele está no rumo das drogas, no rumo da bebida, da perdição? Por quê? Tem alguma área. E sabe por quê? A gente corre no perigo de limitar a ação de Deus nas nossas vidas. Limitar a ação de Deus, sabe como? Porque nós somos seres limitados. Para que nós possamos entender um pouco de Deus, um pouco, não plenamente, veja bem, um pouco de Deus. Os homens criaram uma religião. E muitas vezes a religião fala, uma vez que você aceitou Jesus, todas as coisas vão ser boas para você, porque você vai para o culto, porque você prega a palavra, porque você é um cantor, porque você é músico, ou seja, porque você frequenta a igreja todos os dias. Não, porque você é um cristão muito antigo, você já está muito tempo na igreja, você é um membro fundador da igreja, porque o seu pai é da igreja, que sua mãe era da igreja, então, olha, tudo vai acontecer de bom para você. Mas nem sempre assim, as circunstâncias estão aí. E C.S. Lewis, ele diz isso, que essa é uma outra grande verdade. Se é verdade que quando eu conheço a pessoa de Jesus, que quando eu começo a caminhar no caminho do amor de Jesus, eu vou melhorar de vida, e isso é fato. Sim, eu vou melhorar. Se eu pecava, eu não peco mais. Se eu olhava para outras mulheres, eu não vou olhar para outras mulheres que não seja minha esposa. Se eu bebia, não vou mais beber. Se por acaso eu tinha ambições acima de qualquer coisa, quando eu conheço Jesus, não. Eu consigo parar e estender a mão para alguém que está do meu lado. Se eu não dava atenção para a minha família, eu sei que com o amor de Jesus, eu tenho que dar atenção para a minha família. C.S. Lewis, ele diz isso, que se as coisas vão bem, quando você aceita Jesus e começa a caminhar com Jesus, uma outra grande verdade, é que nós não podemos imitar a ação de Jesus, para que nós venhamos a crescer, a ser melhores pessoas, quando Ele vem nos provar, quando situações adversas acontecem em nossa vida. Porque quando eu aceito Jesus, eu quero receber a bênção de Jesus, e eu quero passar por uma prova ou outra, mas eu não quero estar numa circunstância difícil, na qual eu não vejo saída. Mas muitas vezes, essas situações, elas acontecem na minha, na sua vida, para que venham provar você e você possa crescer. Crescer no conhecimento de Jesus, crescer no conhecimento da palavra, para que você seja um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor. É cômodo para mim, seria cômodo para mim ter um bom carro, ter uma boa família, uma bela família, todos saudáveis, morar em um bom lugar, estar em uma igreja que permite o conforto de um ar-condicionado, né? No calor, irmãos, aí vem para a igreja. Na sua casa não tem ar-condicionado, vem para a igreja. O que é que tem? Pode vir. É verdade. De ter irmãos, viver a comunhão de Jesus com outros irmãos. Como o Rugeiro comentou aqui, domingo passado, uma outra celebração, hoje nós temos a liberdade de celebrar ao Senhor, a liberdade de celebrar o culto ao Senhor. Imagine em lugares onde existe a igreja perseguida, esse é o termo, na qual eles não podem nem usar uma camiseta com os dizeres falando eu sou de Cristo, Cristo salva, Cristo é amor. Não pode. Nós temos essa liberdade. É muito cômodo. E quando vem uma provação, uma situação em que dá aquele aperto na garganta e é difícil de engolir, você fala, olha Deus, não tem como sair disso. Onde que eu vou repousar o meu pai? Eu tenho uma tia que ela sempre teve uma saúde muito frágil. É parecido com o testemunho da irmã Célia. Pouco parecido. Ela sempre teve a saúde muito frágil. E aos mais de 50 anos de idade, desculpe, estou avançando a idade da minha tia, se ela souber, estou morto. Aos mais de 40 anos de idade, ela teve uma enfermidade muito complicada. Inclusive, ela não tem um dos rins, que é um órgão muito vital para o ser humano, porque ela havia doado, na década de 80, para um irmão, um tio que eu não cheguei a conhecer. E ela teve uma enfermidade muito grave. E ela ficou em um quarto em que ela conheceu uma moça. E a minha tia é daquelas pessoas simples que falam um evangelho simples. Não tem muitos argumentos, construção de raciocínio para dizer algo. Não, ela fala, olha, Jesus, Ele ama você. E Ele disse para aquela moça, e aquela moça, ela estava afastada do evangelho. Estava no mesmo quarto que ela. E ela estava afastada, triste, e minha tia pregou o evangelho para ela, apoiou, acolheu a vida dela, no sentido de reacender a chama, inclusive de fazer o apelo para que ela aceitasse a Jesus novamente, ou renovasse, né, sua comunhão com Deus. Aquela moça, uma jovem, ela ouviu essa mensagem. E minha tia foi para a operação, inclusive foi um período difícil, porque ela demorou até alguns dias a mais na UTI, para depois voltar para esse quarto onde essa moça também estava. Quando ela volta para aquele quarto, para onde aquela moça estava, ela pergunta, cadê aquela moça que estava nessa cama, nessa maca aqui ao meu lado? Onde ela está? Olha, ela faleceu há 2 dias. Às vezes a gente não entende. Porque, de repente, alguma coisa acontece na nossa vida. Por que, Senhor, eu vim parar nesse hospital? E ela ficou alegre. É estranho dizer que ficou alegre com a morte de alguém. Não, não foi com a morte. Mas ficou alegre por ter vivido aquela circunstância e de ter podido ser um instrumento na mão do Senhor. Eu vejo as circunstâncias de Paulo, eu entendo que, aos olhos humanos, um homem como ele, naquela situação, ele não tinha motivos, ou talvez fosse difícil falar sobre alegria, mas ele fala sobre alegria. E nós lemos aqui, que a alegria dele estava aumentando pela vida dos irmãos. Ele diz assim: o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Olha só, um homem preso, mandando uma carta para umas pessoas distantes, falando: olha, por isso me alegro. É como se você tivesse um filho que está em outro país fazendo, sei lá, intercâmbio, e ele tivesse uma situação difícil lá, e você sabe que ele está lá numa situação complicada, e que aqui estaria melhor. Mas o filho manda mensagem e fala: pai, eu estou feliz aqui. Você não vai entender, porque é uma alegria que não é uma alegria de estado, sabe? Não é uma alegria de fase. Estou numa fase alegre, ou estou num momento alegre. Não é apenas uma alegria de sentimento provocada pela emoção, por reações químicas do seu próprio corpo que te provoca a ter alegria. Não é. É uma alegria que ela vai além. Ela está acima das circunstâncias. É uma alegria vivida. É uma alegria de vida. Poderia até dizer que, e alguns pastores gostam até de dizer que cristianismo é um estilo de vida, mas eu posso dizer que essa alegria praticamente é uma alegria de estilo de vida. É uma escolha de Paulo. Além de uma alegria momentânea que ele pode ter, ele procura essa alegria acima das circunstâncias, acima das situações. E ele fala: por isso, de fato, continuei a me alegrar-me, porque o evangelho está sendo pregado. Mas tem outra coisa que eu vejo Paulo aqui dizendo, e para mim isso é um versículo chave desse primeiro capítulo, e até mesmo dessa carta aos Filipenses, que está no versículo 21, no qual nós repetimos. E por isso que eu digo que essa alegria, ela está acima das fases ou dos estados da alma, daquilo que você pode sentir. Ele diz assim, no versículo 21: porque para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Quando eu transfiro todas as circunstâncias e toda a realidade que está à minha volta, a me cercar, seja pouco importa a idade, pouco importa o meu estado, a minha condição, pouco importa, para Paulo, o viver é Cristo. Você lembra que eu comentei que C.S. Lewis disse que muitas vezes nós limitamos a ação de Deus nas nossas vidas, porque a gente quer o bom, e aí quando vem a fase difícil a gente não quer, a gente acha que é injusto, ou a gente não entende porque Deus está fazendo aquilo. É porque a gente ficou na religião, a gente ficou no lógico, a gente ficou no raciocínio, no modelo, e a gente não colocou o viver é Cristo em nossas vidas. Quando eu olho para uma situação difícil hoje, através dessa palavra, porque eu estou falando aqui para você, aí você fala: mas Paulo, então você está resolvido, né, Paulo? Olha, pela palavra eu estou resolvido, pela palavra, porque essa palavra é para mim também. É para mim. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração para mim e para vocês nessa noite. Porque eu precisava buscar essa alegria. Alegria de viver, de dizer: viver é Cristo. Eu gostei da canção que a irmã Célia trouxe nessa noite, entoou nessa noite, porque ela diz assim na canção, que o Senhor é o meu descanso. Ele é o meu descanso. E explorando um pouco mais essa lógica de que o Senhor é meu descanso, é mais ou menos parecido com isso: viver é Cristo. Olha, mas peraí, eu tenho família, eu tenho responsabilidades, eu tenho compromissos, eu tenho preocupações, eu tenho traumas do passado, eu tenho problemas familiares. Mas quando você entende que viver é Cristo, tudo muda. Porque eu vou procurar Cristo em cada momento da minha vida. Eu vou procurar Cristo onde, Cristo, onde o Senhor está nesse momento? Nessa situação que eu estou vivendo. Para Paulo, viver é Cristo. O Evangelho é o que importava para ele. Eu estou preso, e você vê que a gente leu isso aqui. Olha, por causa da minha prisão, muitos estão o quê? Anunciando o Evangelho com mais ênfase. Eu estou pregando para vários guardas aqui dentro. Olha só, irmãos, quando a gente passa a pensar nisso, que viver é Cristo, a lógica muda. Por isso que eu gostei da canção da irmã Célia. Faz isso com as situações da sua vida. O que, que você precisa? Porque descanso é mais ou menos isso. Eu pensei da seguinte forma: olha, eu estou trabalhando há mais de um ano e meio. Esse não é o meu caso, estou dando um exemplo. Estou trabalhando há mais de um ano e meio, estou cansado, preciso de férias. Eu preciso de descanso. Ah, é? Você precisa de descanso? Então, coloque Cristo no seu descanso. Cristo é meu descanso. O que você está precisando? Olha, eu precisava de uma promoção no meu trabalho. Eu preciso porque eu tenho projetos lá na frente. Então, o Senhor é a minha promoção. É parecido com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O que você precisa nessa noite? Coloque Cristo. Coloque Cristo. Viver é Cristo. Então a alegria de Paulo estava nessa confiança de que viver é Cristo. Então eu tiro a alegria de um status, de uma emoção momentânea, passageira, e coloco a alegria como o próprio Cristo na minha vida. Confio nele. Ele é a minha alegria. Para terminar, as circunstâncias, elas englobam muitas coisas. Esse é o primeiro conselho que eu dou para você. Viver é Cristo. Coloque Cristo na sua vida. Eu não sei se você já é evangélico, se você já vai, frequenta uma igreja, mas nessa noite tome uma decisão por Cristo. Eu não estou dizendo que você não vai passar mais por dificuldade. Eu não conseguiria prometer isso para você, até pelo que eu li nessa noite. Mas coloque Cristo na sua vida. Uma segunda coisa que eu acho muito bonita, e aqui é para nós como uma responsabilidade. Olha o que Paulo diz no versículo 3. Versículo 3. Olha que bacana. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações a favor de vocês. Sempre oro com o quê? Com a? A? Vamos lá, irmão. Estou no final, prometo, estou acabando. Ele ora com alegria. Com alegria. A palavra alegria. E a reflexão em cima desse trecho que eu penso é que as circunstâncias, elas também estão abrangidas por pessoas. Então, quando você estiver numa circunstância difícil, no momento, e eu vou usar uma palavra até meio forte, no momento de fracasso, tá? Aos olhos humanos, porque a nossa sociedade, ela é muito exigente, o nosso mundo, ele é muito exigente. No momento de fracasso, de dificuldade, lembre-se de pessoas que amam você. Aleluia. Lembre-se de pessoas que amam você. Lembre-se de pessoas na caminhada da fé que amaram você, que te impulsionaram para frente. Lembre-se de pessoas e ore por elas. Paulo estava numa circunstância difícil, mas ele orava por pessoas que ele amava. Diz a palavra que uma vez que eu tenho em meu coração, pois quer contentes, quer me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participaram comigo da graça de Deus. Saiba que existem pessoas que te amam. Lembre-se disso. Lembre-se que viver é Cristo. E lembre-se que existem pessoas que te amam, que estarão ao seu lado. Fique de pé. Gostaria que você ficasse de pé. Existem pessoas que te amam. E por isso vale a pena você ter alegria também, acima das circunstâncias. E eu gostaria de fazer algo diferente. Nós estamos terminando. Gostaria de fazer algo diferente. Eu gostaria de orar com você. Mas nessa oração, eu gostaria que você chegasse perto de alguém. Fizesse essa oração com alguém. Com alguém que você ama. Se você está sozinho aqui nessa noite, tem um irmão aí do seu lado. Procure alguém que você ama do lado. E dê a mão para ele. Dê a mão para ele. Vem cá. Lembre-se que tem pessoas que amam você e que viver é Cristo. E faça essa oração com ela. Faça uma oração nessa noite, reconhecendo que a sua fé, que a sua vida é em Jesus. E que essa alegria que está escrita ali, ela vai invadir a sua alma. Vamos orar, Senhor. Estamos mais uma vez aqui contritos através da sua palavra que ouvimos nessa noite. Te agradecemos, Senhor. Mas eu gostaria de pedir algo a mais, além da sua mensagem, além da tua palavra por nós. Que o Senhor possa agir em nosso meio e, assim como nós cantamos nessa noite, tirar tudo o que é mal dentro de nós, para que nós possamos enxergar o Senhor como Tu és e perceber que em todas as áreas da nossa vida Tu és Senhor, que o Senhor é o nosso descanso, que o Senhor é a nossa vida, que nada mais é importante para nós do que a Tua presença. E é isso que nós pedimos, Pai. Pedimos ao lado de pessoas que amamos, porque nós cremos que o Senhor trabalha em conjunto. Como diz a Tua palavra, como você pode amar a Deus que não vê e o seu irmão que vê não amar? E é isso que nós pedimos, Senhor. A Tua alegria acima das circunstâncias em nossas vidas. Eu, se você quiser e puder, aplauda o Senhor. Glorifique o nome dele. E diga nessa noite que Ele é grande. Diga que Ele é grande na minha vida. Deus te abençoe.